dou as boas-vindas, antes de mais, ao Sr. Comissário Dombrovskis, que está hoje connosco para falar sobre o semestre europeu e o aprofundamento da União Económica e Monetária. Quero assinalar que esta é uma reunião conjunta com outras comissões, com a Comissão COFMA, cuja representação está aqui a ser feita hoje através do Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira, pela Comissão do Trabalho, através da sua Vice-Presidente Wanda Guimarães, e a Comissão Eventual, que está a fazer o acompanhamento do quadro financeiro 2030, pelo Sr. Deputado Paulo Correia, João Paulo Correia, que é o Presidente desta Comissão. Estão todos os grupos parlamentares presentes, ou seja, estão 5 grupos parlamentares presentes nesta audição. Vamos ter um período inicial de introdução feito pelo Sr. Comissário de 15 minutos, depois 30 minutos com 5 minutos por cada grupo parlamentar, são 5 minutos rigorosos para o Sr. Comissário ter no final a possibilidade de ter 15 minutos rigorosos para responder às perguntas. Dou também as boas-vindas à doutora Sofia Ribeiro, nossa representante da Comissão Europeia em Lisboa, e vamos começar a nossa audição. Há tradução simultânea, por isso não há necessidade de estarmos a fazer, de recorrer ao inglês, porque há tradução simultânea. Senhor Comissário, tem a palavra. E mais uma vez, welcome to our House of Democracy. Thank you very much.
Madam Chair, honourable members of Parliament. Well, it's a pleasure to come here to Portuguese Parliament to discuss the European semester and our proposals to deepen the economic and monetary union. Over the coming months, we'll be moving to the next phase of European semester and push for progress on some key files on completing the economic and monetary union, and national parliaments will have a key role to play. So let me start with European and Portuguese economic developments. So European economy is in a 6th year of economic growth, and all EU member states are now expanding. Our economic performance has surpassed expectations last year and continues to gather pace. The momentum in the global economy remains strong as broad-based cyclical upswing continues with favorable financial conditions and favorable macroeconomic and fiscal policy mix. It has been a year since my last visit to this house, and in meantime, as recommended by the European Commission in May last year, the excessive deficit procedure for Portugal was closed, confirming that your deficit has been falling behind, below 3% of GDP reference value. And European Commission is going to reassess Portuguese compliance with the Stability and Growth Pact in spring, taking into account 2017 outturn figures as validated by Eurostat in April and upcoming 2018 Stability Programme. The latest forecast for Portugal show strong growth and also strong employment performance. However, we see that economic growth is gradually slowing down, so our winter forecast expects or estimates last year's growth at 2.7%, this year 2.2%, and next year 1.9% growth. So all in all, we see positive tendencies in Portuguese economy and also balances being imbalances being addressed. However, a certain challenges to the country's potential growth remain. In particular, investment remains among lowest in the EU, with 15% of GDP in 2017. Therefore, decreasing barriers to investment should remain a priority. Labor market has seen impressive recovery in terms of employment growth, although important challenges also remain there, especially as regards youth unemployment and long-term unemployment. Commission's assessment, as I said, is overall positive, and we should use this window of opportunity in Portugal, but also in Europe, to make our economies more competitive, resilient, and innovative. So, talking about the European semester, as you know, it has become main tool for coordinating economic policies across Europe. It already has visibly contributed to delivery of reforms in the member states. And we see that also awareness and involvement of national parliaments in European semester has increased throughout these years. And we think it's very important that there is national ownership and democratic legitimacy of the semester process, because it also then helps to foster reform implementation. So, and also when from European Commission side we do European semester visits, whenever possible we try to speak with national parliaments, so also today's visit is in the same spirit of continued efforts to strengthen the dialogue with national parliaments on economic governance. Last November, Commission adopted its annual growth survey, setting out Europe's economic policy priorities, basically reconfirming the three priorities of facilitating investment, structural reforms to modernize our economies, and responsible fiscal policies. But for last 2 years, we have a stronger focus on social fairness and more inclusive growth. As regards the current stage of European semester, we are now finalizing country reports, and we will publish them on 7th of March. And in May, we will issue country-specific recommendations and reassess countries' fiscal performance. Through the in-depth review, the country report highlights the positive trend in terms of reducing macroeconomic imbalances in Portugal. It is particularly true in the case of rapidly falling unemployment and employment growth. Financial sector risks have also been reduced, together with decreasing private debt. Our report will also assess progress in addressing country-specific recommendations, 2017 country-specific recommendations. Overall, we see that progress in addressing those recommendations has improved. And the report recognizes efforts in terms, for example, of labor market and private indebtedness, areas where challenges posed to Portugal were also significant. So our overall assessment is that Portugal has made some progress in implementing country-specific recommendations, and I would say we have this scale of no progress, limited progress, some progress, substantial progress, and full implementation. And I would say it's more or less in line what we see in most European countries, where we see between limited and some progress. Now, let me move to the second topic of my address on deepening the economic and monetary union. We believe that strong and effective economic and monetary union is key element of future stability and growth in European Union. Yesterday, I had a citizens' dialogue together with Minister Centeno, and we actually saw lots of interest in this topic also from a broader public. And indeed, we are now in a crucial stage of this work, because European Council of June will be an important moment where we hope decisions will be taken, and we are thankful for Portugal's vocal and clear support on in this area. Completing the banking union is a first immediate priority, together with achieving true capital markets union. So the idea is that this way we increase risk sharing via private channels. We can make progress with some of the proposals already on table, for example, on European Deposit Insurance Scheme. Last October, we put forward some ideas how to try to unblock this discussion by introducing European Deposit Insurance Scheme in a more gradual manner. But EMU deepening should be seen in a comprehensive way with a view of both private and public mechanisms, tackling risk reduction and risk sharing in parallel, strengthening the resilience, but also strengthening our crisis management tools. We have outlined proposals on key issues last December, and currently we are exploring how EU budget can be used to facilitate reform implementation, in particular through what we call reform delivery tool and technical support at the request of member states. We also need to reinforce a toolbox to deal with an asymmetric economic shocks if they happen. And in this regard, we are now working on a proposal for European Investment Protection Scheme, basically to ensure that euro area has its fiscal stabilization function. And we appreciate the fact that Portugal supports this idea of macroeconomic stabilization to improve the capacity of euro area to counter economic shocks. Also, we propose to build on the success of European Stability Mechanism by turning it into European Monetary Fund, which could also provide common backstop for a single resolution fund. So, now, some of those proposals are already on the table, and some of concrete legislative proposals will come together with accompanying our proposal of next multi-annual financial framework, so post-2020 financial framework. On this, certainly, I would be also interested to hear your views, how you see this process and priorities as regards deepening of EMU. Another important work strand in coming months is continued emphasis on non-performing loans. This is obviously a focus point also in Portugal. According to ECB data, the NPL ratio dropped from 79% in June 2016 to 15.5% in June 2017. So we see clear progress, but we still see NPL ratio in Portugal substantially above EU average. So there is still work to do as a weak asset quality in the banking sector remains in risk. For the EU as a whole, our progress report on non-performing loans showed that over the last 3 years, the share of non-performing loans has been reduced by one-third, which corresponds to around 300 billion euros. And we see that those countries, which initially had high NPLs ratios are actually bringing them down quite substantially. And now we have NPL ratio on average in EU at 4.4%. From the Commission side, we will continue to prioritize this work on NPLs, and next month we will present a package of proposals focusing on several areas. First, to ensure that banks put sufficient means aside to cover losses if new loans become non-performing, tackling delays in debt recovery, opening up secondary markets, and clarifying with a blueprint how countries can set up national asset management companies if they so decide. So, honourable members of Parliament, let me conclude. So, once again, I would emphasise importance of the dialogue with national parliaments, because national parliaments speak with authority and experience in all these issues, and we believe it's key to make progress. So I highly value in input and look forward to hearing your views. Thank you very much.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Passamos então agora às perguntas dos vários grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, do Partido Social Democrata. 5 minutos rigorosos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Comissário. Agradecemos a sua vinda aqui, que é fundamental para continuar a informar-nos e a esclarecer dúvidas que possamos ter sobre o trabalho da União Europeia. Eu, antes de mais, queria fazer um aviso. Infelizmente, não poderei ficar até ao fim da audição, porque tenho compromissos que já estavam previamente acordados, mas os meus colegas estão aqui para ouvir as suas respostas, que nos interessam muito, e teremos também a gravação, pelo que a sua resposta será ouvida com toda a atenção por mim um bocadinho mais tarde. Portanto, agradeço desde já a sua compreensão. Eu gostava de começar por referir que a Grécia, em janeiro, aprovou mais um pacote de austeridade, como saberá, enquanto Portugal, e comparando isto com a situação de Portugal, Portugal já vai entrar no terceiro ano sem nenhum programa de ajustamento e até, e como referiu, com uma situação cíclica de crescimento bastante favorável. E é interessante para nós ver que o Presidente do Eurogrupo, que também é o Ministro das Finanças em Portugal, vai em Bruxelas reclamando para si os louros das reformas que foram feitas e que permitiram que Portugal estivesse neste momento nesta situação positiva e certamente bastante mais positiva do que a situação da Grécia. É muito interessante e positivo para nós que finalmente algum membro do Governo venha reconhecer a importância dessas reformas, ainda que seja só em Bruxelas, porque cá em Portugal continuamos a não ouvir nada sobre como estas reformas foram positivas. Ainda assim, Sr. Comissário, registamos com alguma preocupação um facto que referiu aqui, que é o facto da previsão da Comissão Europeia para Portugal, para o crescimento, ser de uma desaceleração em 2018 e em 2019, respectivamente, para 2,2% e 1,9%. Isto coloca-nos outra vez numa posição em que vamos divergir da União Europeia. Para nós é muito preocupante, e embora seja positivo que o Ministro das Finanças e o atual Presidente do Eurogrupo valorizem as reformas que foram feitas anteriormente pelo anterior Governo, é muito preocupante para nós que não falem nunca e não implementem nenhuma reforma para evitar que esta desaceleração aconteça e para evitar que voltemos a divergir outra vez da União Europeia. E por isso gostava de lhe perguntar, na sua opinião, quais são as reformas que mais contribuíram para a recuperação que ocorreu, sobretudo até o início do ano passado, e, sobretudo, e mais importante para nós neste momento, quais são as reformas necessárias para evitar a desaceleração que a Comissão está a prever e evitar esta divergência com a União Europeia? E depois uma pergunta específica sobre as reformas. O Sr. Comissário falou em problemas no mercado de trabalho, não especificou quais eram e, portanto, eu gostava de saber, na opinião da Comissão Europeia, quais são esses problemas e se existe, tem uma comparação do regime português e de regimes noutros países que tenham taxas de emprego mais elevadas e taxas de desemprego mais elevadas e quais são as diferenças que justifiquem estas dificuldades que o Sr. Comissário referiu sobre o mercado de trabalho. Depois gostava de referir outra questão. Nós vemos com alguma preocupação que alguns países grandes, e falando na União Bancária, que também referiu aqui, vemos com alguma preocupação que alguns países grandes parecem estar a querer deixar cair um elemento que para nós é absolutamente fundamental, que é a garantia de depósitos. E é fundamental na nossa perspectiva porque assegura o equilíbrio e a eficiência da União Bancária. Sem este elemento, para nós a União Bancária fica muito, torna-se muito menos eficiente e até em certos aspectos pode ser, em certas circunstâncias, um bocadinho tornar a estabilização das economias mais difícil. E, portanto, gostávamos de saber a opinião da Comissão Europeia e como é que vê esta situação. Depois, e porque ainda tenho um bocadinho de tempo, queria-lhe falar também sobre sobre as reformas que o Sr. Comissário falou há União Monetária. Falou aqui muito bem sobre, em particular, há um paper da Comissão Europeia sobre as reformas da União Monetária e que foram, pelo menos em parte, inspiradas pela proposta do anterior Primeiro-Ministro português e, obviamente, nós olhamos muito favoravelmente para várias dessas propostas porque vão no sentido que o PSD considera que deve ser realmente a reforma da União Monetária. E, portanto, o que nós gostávamos de lhe perguntar neste momento é que depois destas iniciativas que foram lançadas e desta reflexão que foi lançada pela Comissão Europeia, e muito bem, embora se calhar na nossa perspectiva já um bocadinho tarde, porque o anterior Primeiro-Ministro já tinha pensado nisto 2 anos antes, em 2015, mas enfim, a Comissão Europeia começou esta reflexão, ou pelo menos divulgou esta reflexão em 2017, no verão de 2017, e portanto gostava de saber qual era, na sua opinião, aliás, qual é o estado do debate sobre estas reformas. Muito obrigada, Sr. Comissário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Queria saudar o Vice-Presidente Dombrovskis na sua visita a este Parlamento e queria lembrar que o Vice-Presidente conhece bem o nosso país, veio cá muitas vezes e acompanhou muito de perto a evolução da situação económica e financeira em Portugal. E também sabe que, de vez em quando, fez declarações sobre Portugal que não foram, cujo impacto não foi muito positivo para o nosso país, porque a Comissão Europeia, quando fala, é ouvida pelos mercados financeiros e algumas afirmações que o Vice-Presidente fez em determinados momentos não nos ajudaram muito. É bom que possamos dizer isto agora, com naturalidade, na medida em que a situação é diferente e, portanto, também supomos que as declarações serão diferentes. Eu não vou falar muito da situação em Portugal, porque o Vice-Presidente encontrou ontem o Ministro Centeno e conhece bem a evolução da situação em Portugal e também tem o Ministro Centeno como Presidente do Eurogrupo, o que, digamos, é uma forma de reconhecimento da evolução positiva do que se fez em Portugal. Também gostaria de lembrar que, claramente, a política deste Governo em matéria de fiscal compacto e em matéria de convergência é significativamente diferente da política do anterior governo e, de facto, conseguimos atingir nos prazos definidos os objetivos que eram, digamos, obrigatórios para Portugal. Gostaria apenas de lembrar que Portugal, e isso foi determinante para o funcionamento do resto do sistema, este Governo fez a reforma do sistema financeiro e estabilizou o sistema financeiro, que é determinante para o funcionamento da economia. O Vice-Presidente é responsável pelo euro e pelo diálogo social e eu gostaria exatamente de entrar nestes dois aspectos, o euro e o diálogo social. No que diz respeito ao euro, no que diz respeito especificamente ao completamento da União Económica e Monetária, como sabe, é uma coisa muito cara para os portugueses. O Primeiro-Ministro português disse que só assinaria a Declaração de Roma se estivesse lá consignado nessa declaração o completamento da União Económica e Monetária. Os instrumentos que aqui referiu são instrumentos fundamentais para completar a União Económica e Monetária, desde a União Bancária ao Mecanismo Europeu de Proteção de Investimento, mas no que diz respeito à transformação do Mecanismo Europeu de Estabilidade em Fundo Monetário Europeu, e aí penso ter o apoio do Comissário, é fundamental que esta transformação não retire ou não desvalorize, não diminua as competências da Comissão Europeia em matéria de coordenação das políticas económicas. É uma coisa que nós estamos a acompanhar muito de perto e que estamos preocupados de que o Fundo Monetário Europeu possa vir a ser, no seu processo de transformação, ESM em FME, possa ser um novo fiscal compacto para o Fundo Monetário Europeu. E é isso que nós não pretendemos. Nós queremos que a Comissão mantenha as competências que lhe são dadas pelo Tratado em matéria de coordenação económica. Relativamente à questão do semestre europeu, gostaria, em primeiro lugar, e o Vice-Presidente lembrou o calendário do semestre europeu, há um aspecto que eu gostaria de destacar aqui, que é a questão do ownership. Ou seja, penso que nos country report é fundamental que os Estados-membros tenham um maior ownership na preparação das recomendações. O ano passado a Comissão enviou aos Estados-membros, os Estados-membros tiveram, diria, para usar uma expressão muito portuguesa, meia dúzia de dias para reagir. Nós entendemos que deve haver um diálogo mais aberto entre a Comissão e os Estados-membros na preparação das recomendações. Relativamente ainda ao semestre europeu. Recentemente, em novembro, os chefes de Estado e de Governo assinaram a proclamação de Gothenburg, em que criam o pilar europeu dos direitos sociais. E não é por acaso que nesta audição nós, é uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Assuntos Sociais. Porque, exatamente, para nós, a adoção deste pilar europeu é fundamental. E a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. Se está, como é que pensa que o exercício será desenvolvido? A nossa posição é que o desenvolvimento do pilar social europeu se possa fazer no quadro do semestre europeu. Tentar fazer no quadro do semestre europeu mais do que criar um novo mecanismo e gostava de saber qual é a posição do Sr. Vice-Presidente sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Comissário Dombrovskis e agradecer as informações que aqui nos deixou e iria colocar três pontos na minha intervenção que, obviamente, terão que ver com também e, acima de tudo, com a situação de Portugal, porque também é o nosso papel aqui, enquanto parlamentares da Assembleia da República. Em primeiro lugar, deixar uma nota prévia relativamente a um debate que tem existido não só no nosso Parlamento, mas acredito com certeza noutras instâncias sobre a situação de Portugal atualmente, de crescimento económico de Portugal e que, na verdade, aquilo que se verifica é que este crescimento acontece quando são tomadas medidas e são implementadas políticas, ao contrário daquilo que tinha vindo a ser seguido, nomeadamente durante o período da Troika e ao contrário daquilo que têm sido, em algumas matérias, as recomendações da Comissão Europeia. E, portanto, quando hoje, e no dia 28 de Fevereiro, o Sr. Comissário deu uma entrevista ao Expresso, onde falava sobre a necessidade de fortalecer a resiliência da União Económica e Monetária, de reforçar e de apoiar as reformas estruturais nos Estados-membros e que estava em cima da mesa a criação de um mecanismo de compromissos de reformas e em troca, digamos assim, desse compromisso para essas reformas haveria um apoio financeiro para implementar essas mesmas reformas. A última opinião de reforma que a Comissão Europeia deu a Portugal foi exatamente na área do trabalho e foi exatamente para liberalizar ainda mais o Código de Trabalho em Portugal. E, portanto, eu queria perguntar de que maneira é que isto se liga a um pilar que já foi aqui falado, o pilar europeu dos direitos sociais, que, na verdade, quando é esmiuçado, ele acaba por ir ao contrário daquilo que é o seu objetivo, nomeadamente na área laboral. E se o objetivo é dar apoios financeiros para liberalizarmos, nomeadamente, mais o mercado de trabalho, eu atrevia-me a pedir que a Comissão Europeia não fizesse mais este tipo de propostas porque elas não são boas para o país e aquilo que temos visto é que, de facto, nós precisamos de reverter, nomeadamente na área laboral, aquilo que foi a liberalização do Código de Trabalho. Porque senão aquilo que nós estamos a ver ainda hoje é que de facto há crescimento de emprego, mas preocupa-nos muito, não só a nós, sei também que há algumas instâncias europeias isto preocupa, a qualidade do emprego, o tipo de contratos que são tidos e já tivemos a oportunidade de o dizer ao Sr. Comissário, mas outros comissários também, que a União Europeia, o espaço, os vários países europeus não podem caminhar para contratos de trabalho, para, nomeadamente para os mais jovens, que não têm segurança absolutamente nenhuma. E as propostas que têm vindo vão exatamente nesse caminho e, portanto, é importante perceber, afinal de contas, qual é que é aqui o objetivo da Comissão Europeia quando vem dizer que são precisas reformas estruturais, mas aquilo que nos vem pedir são coisas que comprovadamente não ajudam o nosso país, não ajudam os trabalhadores e não ajudam, acima de tudo, os jovens no nosso país e acredito também noutros países seja semelhante. Em segundo lugar, aquilo que nós temos visto é que o que nos impede, e as previsões dizem que teremos um crescimento mais lento ou até crescermos menos do que temos crescido nestes últimos anos, e na verdade aquilo que nos impede de crescer mais também se prende com uma espécie de obsessão europeia e que aqui no nosso país também a temos, que tem a ver com ir além da regra das regras do déficit e temos ido muito além daquilo que é pedido no que toca ao déficit e isso prejudica e limita verbas que poderiam ir para investimento público, poderiam ir para outras matérias sociais, por exemplo, e que estão a ir exatamente para esta obsessão, porque a esta altura do campeonato ela não tem outro nome, é uma obsessão, porque poderíamos estar, de facto, a alocar verbas para matérias muito mais importantes e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit. E não é isso que estamos a fazer e, portanto, também perceber se, por parte do seu Comissário e da Comissão Europeia, haverá aqui algum debate ou alguma proposta de, finalmente, olhar para esta questão e aligeirar, de alguma forma, vários países sobre esta matéria. E, em último lugar, no que toca às prioridades para o próximo quadro financeiro, há uma questão óbvia que não pode deixar de ser colocada e que tem a ver com uma espécie de dicotomia. Por um lado, aquilo que se diz que são as prioridades ou que poderão ser as prioridades para o próximo quadro financeiro, tem a ver com a área social, com a coesão, com matérias desse género, mas quando nós vamos ver a única matéria que já tem, digamos assim, alguma solidez e já tem proposta concreta, é a área da militarização e da defesa. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, nós temos aqui uma dicotomia que não tem sentido nenhum, porque se diz que, e em vários fóruns, se tem dito que não se vai colocar em causa questões como a coesão ou os fundos estruturais, mas na verdade aquilo que está a ver é que a única coisa que está cimentada atualmente é a área da defesa. E isso preocupa-nos sobremaneira e perguntar também qual é que é a opinião do Sr. Comissário relativamente a essa matéria. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacrueta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente Dombrovskis na sua, creio que, terceira vinda aqui à Assembleia da República, em si toda a comitiva. Cumprimentar a Dra. Sofia Alves, também chefe da representação da União Europeia em Portugal. E começar por dizer, Sr. Vice-Presidente, é naturalmente um gosto tê-lo aqui, agradecer a sua apresentação. Tem sido habitual que esta audição ocorra sendo precedida da divulgação do relatório por país da Comissão para o ano em curso e creio que, não tendo sido possível isso ocorrer desta vez, não queria deixar de lamentar porque creio que, de alguma forma, é um elemento muito importante de análise para o debate que aqui devemos desenvolver. Não obstante, o Sr. Vice-Presidente teve a oportunidade de se referir a alguns elementos que já tem na sua posse. Nós, naturalmente, no CDS não podemos deixar de valorizar aquilo que nos disse sobre a tendência que, no entender da Comissão, é positiva, mas alertando também para os riscos e para os desafios que identifica, nomeadamente com a constatação da previsibilidade de um crescimento económico que está a abrandar em Portugal. A confirmarem-se os dados, poderemos estar a falar de um abrandamento correspondente a cerca de 30%, em termos daquilo que, comparando o crescimento 2017 de 2,7% para o crescimento que é previsível em 2019, 1,9%, isso significaria um abrandamento de 30%, é naturalmente qualquer coisa que nós não podemos deixar de constatar também com alguma preocupação. comunicação e, sobretudo, com a importância de avaliar em que medida é que as políticas que estão a ser desempenhadas são capazes de fazer frente a esta realidade. O Sr. Vice-Presidente falou da importância do investimento e, naturalmente, que aqui também creio que há muito a discutir que tipo de investimento é necessário, investimento público, investimento privado e, dentro deste, também que investimento poderá ser potenciador do crescimento, até porque nós no passado já tivemos também situações em que houve grande crescimento e, na verdade, não se verificou o retorno em termos de crescimento. Entrando nas questões que aqui nos trouxe, gostaríamos de nos referir também à União Económica e Monetária. Cumprimentamos a qualidade e a ambição do relatório suplementar ao Livro Branco sobre o futuro deste dossiê. Vai ao encontro, em grande medida, é da responsabilidade da Comissão e do Comissário Moscovici, mas vai ao encontro daquilo que o CDS também vinha defendendo, juntamente com o PSD, em 2015. Mas não podemos deixar de lamentar nesta matéria alguma lentidão. Por exemplo, se nós fizermos um confronto entre aquilo que tem sido o ritmo de aceleração de outros dossiês, como por exemplo na área da defesa, da cooperação estruturada permanente, nós constatamos que aqui, de facto, tem sido um processo que, não obstante a sua importância, ele parece estar claramente noutro ritmo que não aquele que se impunha. E neste sentido, gostaria de lhe perguntar quais são as expectativas que a Comissão tem para a concretização da última perna da União Bancária, ou seja, o mecanismo de garantia de depósitos. É uma questão que também já aqui foi trazida pelo PSD e perguntava, nomeadamente, se crê que será possível implementá-lo já em 2018. E também, naturalmente, como pretende a Comissão acelerar a União de Mercado de Capitais com o intuito de diversificar as fontes de financiamento da economia real e nacional. Senhor Vice-Presidente, outra das questões que aqui abordou, embora que levemente, tem a ver com o quadro financeiro plurianual. E nós, naturalmente, que acompanhamos este processo com a maior importância, temos de resto já apresentado uma resolução que é o nosso, de alguma forma, o contributo do CDS também para este debate que nós também, em termos nacionais, não deixaremos de ter. Mas há aqui uma questão que gostaríamos de lhe colocar e que tem a ver com como é que a Comissão pensa poder reduzir ao mínimo a perda de um contribuinte líquido da União Europeia, que é o Reino Unido, e a extensão do orçamento da União a outras novas políticas, como sejam a defesa e as migrações. Em particular, gostava de lhe perguntar, Sr. Vice-Presidente, se a Comissão acompanhará ou não a proposta do Parlamento Europeu de que o próximo quadro financeiro plurianual corresponda a 1,3% do rendimento do rendimento nessa matéria. E, portanto, creio que este esclarecimento era muito importante que o Sr. Vice-Presidente pudesse trazer. Tenho uma última questão para terminar, o meu tempo terminou, tem a ver com o crescimento e com a evolução. Enfim, uma evolução favorável, mas não deixa de ser ainda em patamares muito relevantes que têm a ver com o desemprego jovem. Tive a oportunidade esta semana de tarde na apresentação do relatório da Caritas, aliás com a doutora Sofia Alves, que indica que realmente o desemprego jovem tem vindo a diminuir, mas continua a ser muito elevado, e creio que é uma matéria que também seria da maior importância termos aqui a sua abordagem sobre esta matéria social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Comissário e gostaria de começar esta minha intervenção por referir que, quando olhamos para o conjunto de indicadores económicos relativamente ao nosso país e a evolução positiva que se tem registado nos últimos períodos, isso resulta das opções que têm sido adotadas, para as quais nós temos contribuído com o objetivo de devolução, defesa, conquista de direitos e rendimentos, a devolução de salários, o aumento do salário mínimo nacional, o reforço de prestações sociais. E podemos aqui concluir que este resultado, associado a estas opções que são contrárias àquelas que eram as opções da União Europeia para Portugal. Todos nos recordamos do que é que foram as imposições da União Europeia no período da Troika, onde aquilo que imperou foi cortes nos salários, foi desinvestimento, foi ataque aos direitos dos trabalhadores, desemprego. E isso, de facto, teve um efeito ainda mais negativo, quer no nível dos trabalhadores e do povo português, quer ao nível do desenvolvimento económico. Por isso, se há esta evolução, a conclusão que tiramos é que ela se deve porque não foram, não foi ao encontro das opções de empobrecimento e de exploração que a União Europeia pretende para o nosso país. Aliás, quando o Sr. Secretário, quando o Sr. Comissário, peço desculpa, faz referência à necessidade de avançar com o caminho das reformas estruturais, eu pergunto-lhe que reformas estruturais são essas, porque aquelas que nós vimos no passado, o que trouxe foi desigualdades, foi pobreza e foi, de facto, um caminho de maior exploração para os trabalhadores e para o povo. Foram alterações ao nível da legislação laboral, retirando direitos aos próprios trabalhadores, foi desemprego, precariedade e instabilidade. Eu pedi reformas, esse caminho é aquele caminho que os portugueses rejeitaram, mas que continuadamente a União Europeia, aquilo que pretende é retomar esse caminho que os portugueses romperam nas últimas eleições. Falou de investimento. O investimento é fundamental. E nós defendemos, de facto, ainda recentemente, trouxemos essa matéria à Assembleia da República, consideramos que é necessário, de facto, investir mais, investir no aparelho produtivo, investir nos serviços públicos, investir na saúde, investir na educação, no desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, aquilo que está a impedir o investimento e o desenvolvimento do nosso país são exatamente as imposições por parte da União Europeia. Falo concretamente do Pacto de Estabilidade, da União Económica e Monetária, da Governação Económica, ou seja, do conjunto de instrumentos, de limitações que a União Europeia impõe aos Estados-membros e que não permitem que possam canalizar recursos públicos para esse mesmo investimento. Senhor Comissário, se não houvesse de facto, esta obsessão relativamente à dívida, relativamente ao déficit, relativamente ao cumprimento do conjunto de imposições, sem qualquer racionalidade, de qualquer ponto de vista, seguramente teríamos o nosso país Portugal, teria seguramente um conjunto de recursos públicos para investir e para assegurar o seu desenvolvimento. Gostaria também de fazer uma referência relativamente à União Económica e Monetária e este objetivo do seu aprofundamento, que vai somente num único caminho, que é aquele caminho que tem sido prosseguido pelas várias instituições da União Europeia, que é a retirada de maiores parcelas de soberania aos Estados-membros e um caminho de concentração dos centros de decisão. Rejeitamos completamente esse caminho. A introdução ou o avanço da União Económica e Monetária é responsável por este caminho de divergência do nosso país relativamente aos Estados-membros, aos demais Estados-membros. E aquilo que deveria ser um instrumento, que é colocado como um dos instrumentos que deveria ser utilizado para essa função redistributiva e para mitigar ou para eliminar essa divergência entre os vários Estados-membros, que é o Orçamento da União Europeia, os fundos que são utilizados, os fundos comunitários têm tido um caminho de enfraquecimento e que não têm alcançado esse objetivo que as próprias instituições europeias colocam. Aquilo que está, o Sr. Comissário fez referência a prioridades. Aquilo que está em cima da mesa é uma perspectiva de diminuição global das verbas relativamente ao Orçamento da União Europeia, a diminuição das verbas atribuídas à coesão económica e social. Os fundos estão cada vez mais a ser utilizados de acordo com as prioridades da União Europeia. Vou terminar, Sr. Presidente, e não de acordo com as prioridades, os interesses de cada país. E há, de facto, este caminho também de direcionar maiores parcelas dos fundos também para as opções militaristas. Senhora Presidente, telegraficamente só para dizer, e o instrumento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem servido unicamente para suportar estas opções por via das opções da governação económica, da União Económica e Monetária, porque olhamos para as medidas que constam deste pilar, não há uma medida de aumento de salários, não há uma medida de combate à precariedade, não há uma medida de contratação coletiva, por isso é alterar para que tudo fique na mesma e para que aqueles que são os verdadeiros problemas sentidos pelos trabalhadores e pelos povos, a União Europeia continua a dar, não dá resposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para as respostas o Sr. Vice-Presidente Valdis Dombrovskis, por 15 minutos.
Thank you, Madam Chair, honorable members. Lots of questions had been asked, so I probably will respond to them in three main blocks. First, issues related to European semester in Portugal, so Portuguese economic and fiscal developments. Second, questions related to deepening of EMU. And third, there were quite a few questions related to next multi-annual financial framework. Well, it's not a subject of today's hearing, but nevertheless, I will try to respond to the extent possible. So, first of all, on the economic performance. Currently, indeed, we are seeing a cyclical upswing of the European and also Portuguese economy, which is a positive development and which is reflected in all the macroeconomic indicators we just have been discussing. In terms of this economic development and the role of structural reforms in this development, well, European Commission's assessment is actually that reforms pay, that those countries which implement ambitious structural reforms agenda are the ones which are returning to growth faster. It was a case with Baltic states initially, it was a case of Ireland, it was a case of Spain, and it's a case what we see also in Portugal. So it's important that the bottlenecks to the economic performance of economy are addressed and economy can prosper. So a question was asked, so what are the key challenges which we are still seeing in Portugal? And I would say those are reflected in our country-specific recommendations. We have four country-specific recommendations addressed to Portugal. First one is a fiscal recommendation, so to continue with adjustment towards medium-term budgetary objective, using windfall gains to reduce debt-to-GDP ratio, because indeed something which I had been saying before and something which has to be said, that Portugal still has one of the highest debt-to-GDP ratio in the EU, actually third highest after Greece and Italy. So it's important to put this debt-to-GDP ratio on downwards trajectory to have some fiscal room of maneuver when cyclical conditions in the economy will change. And on the positive, we finally indeed see that debt-to-GDP ratio is starting to decrease in Portugal. Second recommendation was related to the questions number of colleagues asked is on labor markets. So I will be just quoting exactly what we recommend. Promote hiring on open-ended contracts, including by reviewing legal framework. So, of course, our aim is to ensure that there are more open-ended contracts in the economy and we also see the very high share of temporary contracts as a cause of concern, and that's why we are recommending to address the issues, obstacles which prevent companies from hiring on open-ended contracts and actually promote this avenue. And in terms of unemployment, we especially emphasize activation of long-term unemployment in our country-specific recommendation. But of course, issue which was raised on youth unemployment remains equally important. So there also from EU side we intend to pursue with youth employment initiative, youth guarantee, skills agenda to ensure that we can ensure employment or education or training opportunities to young people. Then A third challenge which we note is the financial sector, something I also mentioned. So our third country-specific recommendation is on cleaning up the balance sheet of banks and to address the issue of non-performing loans. And also there I outlined that we see that progress is being made and non-performing loans ratio is decreasing. And fourth is indeed to address obstacles to investment, reduce administrative burden, tackle regulatory barriers in construction and business services. Also increase efficiency of insolvency and tax proceedings. So those are the issues which we see, which we recommend Portugal to address. As I said, our overall assessment is that there is some progress in addressing those recommendations, and we will come with a new set of recommendations in our May European semester cycle. To come back to the labor market reforms, a question which was raised, I just would like to highlight some of the initiatives which will be having also in context of implementation of a social pillar. So it concerns social protection for all and adjustment of the written statement directive. So the first initiative is to ensure that at European level, we ensure that there is social protection for people which have different contracts, because labor market has evolved. You have temporary contracts, you have sharing economy, you have atypical employment, you have self-employment, sometimes also bogus self-employment. So it's important to ensure that people working on those different employment contracts all have access, contribute, and have access to the social security. And second, on predictable working conditions, so we will propose also amendments to the written statement directive, ensuring that workers receive written information on their rights and obligations so that they have clear information what are their employment conditions. So that's maybe to emphasize the labor market reforms which we are proposing. Then on a second block of questions which was raised on deepening of EMU, indeed there are some questions raised on a pace of this work. Well, it must be said we can proceed as fast as we can build consensus or broad agreement among member states. And indeed the debate on deepening of EMU is not new. Some colleagues were referring to 2015. I can refer to 2012 when there was so-called Four Presidents Report and Commission's communication on deep and genuine EMU. In 2015 we had what we call Five Presidents Report on deepening of EMU. Last year we had a reflection paper, our December package. But what I would say is that gradually we indeed are moving from those discussions to concrete decisions, and that's why I emphasize that those next months will be quite critical in this regard, that by June summit we hope to arrive at some agreements and conclusions. So questions were asked, what exactly we expect, what progress we can make on different dossiers. So on banking union, we believe it's possible to reach an agreement on a common backstop for a single resolution fund, and we hope that on the basis of this more gradual approach which we had proposed on European Deposit Insurance Scheme, starting with liquidity support and deciding on addressing legacy issues before moving to risk mutualization or loss mutualization, that based on this approach we can also reach agreement, hopefully by June. On other elements, so indeed we propose to continue support for structural reforms in member states. There are several instruments. Let me explain them because there were some points raised. So first, on short term, we propose to increase the size of the structural reform support program, where member states can apply to this program to receive technical assistance in reform design and implementation. And we see that demand is very big. This year demand exceeded the available means by some 5 times, and there were requests for more than 20 member states, so we obviously see that there is a demand for the structural reform support program and that we can increase it. Second, we propose amendments to the Commons Provision Regulation allowing to use member states to use also so-called performance reserve of European structural and investment funds or cohesion funds for structural reform implementation. And in post-2020 perspective, indeed, we propose this reform delivery tool, which is once again a demand-driven mechanism where member states can enter commitments with member states, but they are not forced to do so, and receive financial support for implementing certain reforms. So this is the idea on reform delivery tool, and also we'll come with a concrete proposal on euro area fiscal stabilization function in form of European Investment Protection Scheme, allowing to maintain the level of investment for countries hit by large asymmetric economic shocks. It's primarily financial instrument, but can be accompanied also by limited grants component. To ensure that this deepening of EMU process is open and transparent to all EU member states, we also propose dedicated convergence facility support to those member states which work towards euro adoption, so that they are ready to join the Eurozone and can prosper once inside. So those are the main elements which we have in our deepening of EMU agenda. Then a number of questions were raised on next MFF and MFF priorities. So first of all, indeed we expect difficult negotiations because, let's be realistic, Brexit leaves a hole in EU budget. And we will need to close this hole both by reassessing existing programs and by increasing the size of EU budget. So the formula which we currently are using in European Commission is the size of next MFF of 1.1x, x to be determined, of EU's GNI. To remind, current EU's GNI is 1%, so we think we should go above this, not least because of Brexit. But we also think that there are limits how far we can go. Indeed, there are demands from European Parliament for a number of stakeholders to go further, to have a more ambitious proposal. But at the same time, there are demands from a number of member states which say, oh, we want to stick with 1%. So we need to find this balance clear, which is not only ambitious but also realistic. Then on priorities. Of course, cohesion and common agricultural policy will continue to play an important role in EU budget. That has to be said. Then, as regards new priorities, first and foremost, it's research and innovation. So we propose to substantially increase size of the programs like Horizon, like Erasmus Plus, like other programs. It's migration, both in terms of border security and in terms of integration. And indeed, taking into account current geopolitical developments, its defense and security. So those are the priorities which are discussed for next MFF, but of course it's not limited to that. There are other policy areas which we also will try to prioritize. But, as I said, discussions will be difficult, because if we propose to increase the size of the budget, it means either more contributions from member states or new own resources, and I hope we'll be able to make progress on this, that not only we just raise contributions from member states, but we move towards more genuine own resources system, also to address with this eternal discussion of net balances, net payers, net contributors. If we have more genuine own resources system, we can, to the extent, address this this issue. So, honourable members of Parliament, once again, thank you very much for this hearing, for your engagement and interest on those European issues, and I look forward for future cooperation.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, por esta interessante e muito útil audição. Foi uma audição, enfim, curta, mas muito produtiva. Agradeço aos colegas da comissão, das Comissões COFMA, da Comissão do Trabalho e Segurança Social e da Comissão Eventual para o Futuro Quadro Financeiro Plurianual, a todos os colegas presentes. E desejo um resto de dia, de bom dia. Entretanto, temos um presente, ou melhor, uma prenda simbólica da nossa, do nosso Parlamento. Senhor Vice-Presidente, é uma peça de porcelana, não se importa, simbólica. Muito obrigada, bom regresso. Thank you very much once again. Have a nice trip.
Okay, the eyes don't have a okay. Okay, the friend.